Crianças gostam de bala? Vocês gostam de bala? Então, quem sabe sobra uma balinha para você aí durante o culto, tá? Então, Samuel, 78. Enquanto aparece. Pronto. Está um pouquinho muito para lá, mas dá para ver. Então, olha. Na verdade, não tem quatro imagens, não. Tem um que não é uma imagem, que é só a palavra Deus, tá? Representando alguma coisa. E aqui embaixo tem três. Então, presta atenção na letra. Aí vai cortar um pouquinho a imagem para passar a letra. Então, vai lembrando. Uma manjedoura, Cristo na cruz. E a outra representa o quê? Túmulo vazio. O que é o túmulo vazio? Ressurreição. Ok, então pode cortar a imagem e colocar o nosso hino. Um hino que a gente não canta porque ele é difícil. E talvez você nunca ouviu. Mas a letra é assim, sensacional. Se a gente cantar esse hino e você guardar tudo que está aí, não precisamos nem continuar, a gente vai embora. A gente vai almoçar. Teologicamente, como resumo, essa mensagem do Natal. E que se você se apropriar dessa mensagem, então você vai estar feliz aqui por toda a eternidade. Então eu vou tentar cantar, você me ajuda. Mas se a melodia não ficar bonita, pelo menos o conteúdo, tá? Deus no conselho da eternidade, no coração traz um plano admirável de salvação à própria humanidade. Jesus, Filho eterno incomparável, deixa o reino do Pai, a eterna glória, entra no grande mistério do Natal. Como anunciou Gabriel a Maria, vem a seus braços um filho divino. Nasce Jesus, cumpre-se a Virgem, nasceu o Deus menino. Vem a graça do céu, que amor profundo, com salvação para o mundo. Ó grande revelação do Natal, conteúdo, né? Que letra linda. Quem vai ser a criança com 7 anos que vai me dizer Aqui, agora você pode voltar a imagem, por favor. Aqui, imagem corresponde a cada estrofe. Quem tem 7 anos aqui, levanta a mão. Ninguém de 7? Escolhi uma idade que não tem ninguém? 8. Quem tem 8 anos? Você? Então vamos lá. Mas para ganhar bala tem que adivinhar, hein? A primeira estrofe, você associaria com qual das 3 imagens ou aquela palavrinha lá em cima? Não entendeu? A primeira estrofe fala do quê? Fala de um Deus lá na eternidade, um Deus que já tinha um plano preparado para nós, para você e para mim. Então você acha que essa primeira estrofe tem a ver com Deus? Onde está Deus aí? Escrito Deus. Lá em cima, muito bem. Primeira estrofe, você ganhou uma bala. Quem tem 9 anos? 9 anos, você. A segunda estrofe, você associaria com que imagem? Lembra da segunda estrofe? Aí passou já a letra, né? O que falava da segunda estrofe? O anjo Gabriel anunciou a Maria. O que você acha que tem a ver aqui? A primeira, lá o anjo que avisou que ia ter um nenê? Ou a segunda? Hã? Isso, segundo depois de Deus, então é a manjedoura. Parabéns. Quem tem 10 anos? Você. Será que é pegadinha agora? A terceira estrofe você associa com que imagem? A terceira com qual? A terceira estrofe, o que fala mesmo? O que fala mesmo a terceira? Ele não ficou nenê, ele cresceu e o que aconteceu? Ele morreu numa? Segunda imagem, tá esperto você agora, hein? Agora a última. Quem será que vai ser agora a última? Quem tem 5 anos? Qual que é a quarta estrofe associada com que imagem? Que fala que Jesus está vivo, ressuscitou. Fala pra gente. Até que é difícil, mas você adivinha. Vamos lá. Você acha que qual imagem aqui tem a ver com Jesus ressurreto, que não está mais no túmulo? Vazio, muito bem. Então vocês que têm um hinário em casa ou tal, cada uma das estrofes mostra esse plano eterno de Deus amoroso por tua causa. E cada estrofe aí tem uma mensagem especial. Me ajudem também. Vamos recriar um pouquinho essa cena, esse momento de Natal. Mês de dezembro, a gente viu um monte de coisa nas ruas, na televisão, e vocês crianças vão me ajudar. Palavras que lembram o Natal. Mas vamos lembrar mais de palavras que tem a ver com o relato bíblico do que com o que acontece hoje em dia, tá? Então, nascimento, legal. Então, quem falou nascimento? Que mais? Natal, palavras assim, que tem a ver com esse clima relatado em Mateus e Lucas. Alegria, muito bem. Que mais? Anjos, quem falou anjos? Que mais? Hã? Paz. Eu estou jogando a bala, não é falta de educação, é para mexer um pouquinho, tá? Quem falou admiração? O que, que você falou? Salvação, muito bem. Que mais? Presentes. Seus magos levaram presentes. Que mais? Hã? Hã? Nasceu, nascimento, sim. Louvor. Quem não falou ainda, aproveita para ganhar uma bala. Hã? Adoração. Quem, estrela? Você também que está olhando a bala voando, você acertou. Isso. Quem mais? Comunhão. Milagres. Hã? Você já ganhou? Paz. Ali no fundo, ninguém sabe? Ninguém quer ganhar bala? Amor. Trânsito. Trânsito faz parte do texto. Muita gente. Ruas entupidas. Em Belém todo mundo foi lá, não tinha mais lugar. Acho que tinha cavalo na rua inteira. Quem falou trânsito? Dona Cida falou. Isso. Hã? Profecia. O que a senhora falou? O que você falou? Herodes? Sim, Herodes. Fuga. Fuga, acertou. Você? Acertou, isso. Você também. Hospedaria lotada. Hã? Magos. Surpresa, música, incredulidade, morte de crianças. Muitas crianças morreram, talvez ali quando Jesus tinha os seus 2 anos. Trevas, pastores, muita conversa, medo, sustos. Mas eu queria destacar 3 coisas apenas. Isso aí é o que a gente falou agora há pouco. Natal significa nascimento. Por isso que as mulheres fazem o pré-natal, né? Quando tem um bebezinho aí. Então, Natal significa que está relativo ao nascimento. E eu queria falar de 3 palavras. 3 que começam com A. É facinho de você lembrar. Primeira, alegria. Fala comigo, alegria. Segunda, admiração. Terceira,
adoração.
3 As. Vamos lá? Alegria, admiração. Sem olhar para lá, fecha os olhos. Alegria, admiração e adoração. Vamos pensar um pouquinho na alegria. Natal está cheio e repleto de alegria. Uma das coisas que Jesus traz é alegria. É verdade que muitas coisas nesse mundo nos trazem alegria. Um jogo de futebol pode trazer alegria para alguém. Uma música, infelizmente, hoje parece que não foi muita alegria, né? 4-0. Uma música, uma boa conversa, passar na escola, presentes, panetone, que é gostoso, né? Traz tudo isso alegria. Mas, meus queridos, isso não é alegria essencial. Existe uma alegria que só Jesus pode dar e pode trazer. E nós vemos neste relato aí do Natal várias pessoas envolvidas e próximas do Senhor Jesus que experimentaram essa alegria. Sabe por quê? Porque eles estavam próximos e em contato com Jesus e as coisas de Jesus, as coisas que Deus estava fazendo. Porque Jesus e as suas obras é que nos trazem, deveriam nos trazer alegria e alegria completa. Nós temos Isabel, o texto diz: Isabel concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Isabel tinha vergonha. Vergonha do quê? De não ser mãe. Naquela época, uma mulher que não tinha filhos, a coisa não era boa, ela não era fértil. E Isabel não tinha filhos, triste, já casada, ó, há anos e anos e anos, já velhinha até, e não tinha filhos. E quando vê a notícia do anjo que ela teria um menino, que chamaria? João Batista. Quem falou João Batista? É Sara que falou João Batista. Isso, não foi ela, mas ganhou uma bala. João Batista. E ela ficou feliz. Ficou feliz. Tirou o opróbrio, a vergonha. João Batista, olha só, meus queridos, olha um texto que nos fala da vida que começa já na concepção. Quando Maria chegou na casa de Isabel e saudou, foi saudada ali, olha o que aconteceu. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. João Batista, que estava na barriga de Isabel, estremeceu de alegria. Você estremeceu na barriga da sua mãe de alegria? Não sei. Mas João Batista sim. Por quê? Porque estava ali a presença do Senhor Jesus também, na barriga da Maria. Mas é claro que é uma obra do Espírito Santo. Mas olha só, alegria até antes de dar à luz, enquanto está sendo concebido. Olha em que texto bonito para mostrar a importância da vida e até de alguns sentimentos antes de vir à luz. Olha Maria. E o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Esse é o cântico de Maria, expressando toda a alegria que ela teve ao receber a notícia, estar ali portando o Senhor Jesus no seu útero. Os pastores voltaram, então, os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. Um sorriso daqui até as orelhas, voltando lá de Belém, por terem visto aquele menino. Alegria, alegria e mais alegria. Se já não bastasse, os magos também, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Não foi só uma alegria, mas foi uma grande alegria, intenso júbilo. Meus queridos, quase todos ali envolvidos tiveram essa alegria tremenda, porque eles participaram com humildade, participaram de forma singela, de forma simples deste evento, crendo no Senhor Jesus e na notícia que lhes fora dada. Mas tem um homem que não ficou alegre. Quem foi? Que ficou alarmado. Herodes, muito bem, não sei quem falou, mas acho que eu ouvi o som por aqui, assim. Herodes alarmou-se, porque os magos falaram que eles viram uma estrela que anunciava o rei dos judeus, o rei de Israel. Por quê? Porque ele estava vendo um concorrente, ele estava se passando por Deus. E aí é claro que quando nós nos passamos por Deus, ou como autossuficientes, qualquer pessoa que nos ameaça é um inimigo. Mas se você reconhecer que precisa do Senhor Jesus, você vai se alegrar. E vai se alegrar é muito. O orgulho faz isso. Impede que você vibre e fique alegre e contente, jubiloso com o Senhor Jesus e as suas obras. Aquele que tem notícia a respeito de Jesus se alegra. Aquele que tem proximidade com Jesus se alegra. Aquele que vê as coisas de Deus e ouve as coisas de Deus e vê as suas obras se alegra. Obrigado. Aquele que está ao lado de Jesus e das suas coisas se alegra. Você tem se alegrado com o Senhor Jesus? Verdadeiramente Ele é a sua satisfação? Ou você vai passar Natal com um sorrisinho amarelo assim, porque não ganhou muitos presentes? Você já tem o maior presente, que é o Senhor Jesus. Alegre-se com o Senhor Jesus. Se você não ganhar a bicicleta que você queria, se você não ganhar o jogo que você tanto queria, que seu pai e sua mãe não podem dar, você já tem o maior presente, que vai te dar um sorriso verdadeiro no coração, aqui e para todos sempre. O Senhor Jesus. E somente Ele é suficiente para te dar alegria. Cuidado, crianças. Não cresçam colocando a sua alegria apenas em coisas. São ótimas, ótimas. Continuem alegres com essas coisas que vêm da parte de Deus. Mas o Senhor Jesus e aquilo que vem dEle, isso tem que alegrar o seu coração. E isso vai te dar uma alegria que dura, que não vai só durar 15 dias agora no Natal. Vai continuar em janeiro, vai continuar em fevereiro. Quando aquele brinquedo estragar, vai continuar também. Porque você tem o maior presente, que é o Senhor Jesus. Isso pode ser uma forma de você se avaliar. Quanta alegria você tem demonstrado, ou você tem sentido. E aí você pode avaliar o quanto Jesus está presente na sua vida. O quanto que as obras de Deus estão presentes. Aí se você fala, sou uma pessoa triste, aproxime-se de Jesus. E você vai ser uma pessoa alegre, alegre e alegre. Olha só o que Jesus disse. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo seja completo. Se você tem bastante alegria, mas quer mais, Ele tem um gozo completo para te dar. Vamos ler juntos. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Em pé. Quando nós falarmos grande alegria, tem que ser bem forte. Todo mundo em pé. Vamos lá? Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Pode se assentar? A segunda palavrinha com A também é admiração. Admiração. Admiração está em baixa hoje nos nossos dias. Pouco se admira, pouco se reflete, pouco se medita, pouco se gasta tempo para pensar sobre uma pessoa ou sobre as coisas. E se nós queremos mais alegria do Senhor, é preciso admirar a pessoa do Senhor Jesus. É preciso admirar a palavra de Deus. É preciso admirar aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará. E nesse relato nós temos pessoas admiradas, pessoas boquiabertas, como esse garotinho. Olha só, pessoas que ouviram a notícia dada pelos anjos ali em Belém. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Os pastores, depois que receberam aquela visita do anjo e daqueles muitos anjos que proclamaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, quando viram essa notícia, foram até Belém e lá começaram a contar: olha, apareceu um anjo e falou isso para a gente. Depois apareceram milhares de anjos. E ali as pessoas ficaram admiradas, porque elas viam que tinha alguma coisa especial vinda da parte de Deus, uma coisa extra normal, porque Deus é Deus que faz coisas que a gente ainda não vê, nem consegue imaginar. Deus é esse Deus que nos surpreende, e é por isso que é preciso admirar. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia, isso quando ele foi apresentado no templo, e que Simeão o pegou nos braços e no colo. Os pais, ao ouvirem aquilo que Simeão disse, ficaram admirados. Mas que menino! Luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo de Israel. Preparaste diante de todos os povos uma salvação. E diante de tudo isso, e eu agradeço a mãe que emprestou esse bebezinho, né? Foi mais assim especial a nossa, essa nossa cena. Os pais ficaram admirados do que dele se dizia. Você tem ficado admirado quando você pega a palavra de Deus e você lê a respeito do Senhor Jesus, que conhece mais, quando você vê na sua vida o que ele está fazendo, você fica assim: uau, que coisa! Eu tenho tido esses momentos, pessoalmente, com a minha família, que a gente fica assim: puxa, graças a Deus, a vontade de parar tudo e falar: Deus, obrigado, só o Senhor mesmo é capaz de tudo isso. E Deus espera que também você fique admirado. Olha só, doutores com título de PhD, doutorado, estavam admiradas, maravilhadas com várias pessoas que estavam no templo. Jesus já tem aqui 12 anos. E o texto nos diz: e todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. Meus queridos, o Senhor Jesus traz coisas surpreendentes. E não importa se você é novo na fé ou se você já tem muitos anos, tenha a capacidade de admirar esse Deus que é infinito. Outro dia, nosso irmão Marquinhos disse que poucas pessoas leem mais de uma vez algum livro. Porque ler uma vez, tá bom, talvez máximo uma segunda vez, se gostou muito. Você pode ler esse livro N vezes e fica admirado em todas as vezes que você se aproximar dele. Você fica boquiaberto cada vez que você lê, porque é sem fim que nós temos um Deus que é sem fim, um Deus infinito. Você tem visto, talvez as coisas estão acontecendo na sua vida e os teus olhos ainda estão embaçados e você não está enxergando o que Deus já tem feito. Admire-se. Seja capaz, e o crente tem essa coisa especial de conseguir olhar até para situações difíceis e tristes e destacar aquilo que Deus está fazendo. Eu me maravilho, encontro pessoas que falaram: puxa, eu tive um acidente terrível, mas graças a Deus porque não foi pior. O que é isso? É conseguir enxergar o que Deus faz. Pessoas que foram assaltadas e falam: glória a Deus, mas como glória a Deus? Você foi assaltado, você está dizendo glória a Deus? Sim. Porque eu percebi naquela circunstância a mão de Deus cuidando e protegendo. E ele, até depois, as pessoas podem dizer: agora eu entendo por que Deus permitiu. E eu cresci, amadureci e entendi melhor quem é Deus. E quantas vezes é nessas horas que a gente se aproxima e consegue perceber melhor quem é Deus e as suas obras. E a gente se apega mais a Ele. Você tem ficado de boca aberta? Queixo caído. Quem aqui já ficou de queixo caído com Deus e com as coisas de Deus? Então tem bala para cá, tem bala para cá e tem bala para cá. Era para Laurici, eu vou deixar para Laurici. E a terceira palavrinha e última também com A, falemos juntos? Adoração. A primeira? Segunda? Terceira? Não importa a posição. Pode ser ajoelhado, pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser deitado. O que importa é o seu coração. O seu coração tem adorado a Deus. Ainda bem, porque tem gente que não consegue nem dobrar o joelho direito, fez prótese, não dá nem para ajoelhar mais. Né? Ainda bem. Não tem posição que vai determinar a sua adoração. É gostoso adorar de joelhos, se você faz isso ou já fez. Mas o Senhor Jesus está mais preocupado com a atitude do seu coração. Se Ele sim está dobrado para adorá-lo. Se lá dentro você o reconhece como aquilo que nós cantamos, soberano, o Senhor, tudo regerá. Se você crê de fato que o Senhor é Senhor e tudo regerá, então, se essa atitude do seu coração, você tem adorado a Deus. A Maria, naquele cântico que ela expressou, que ela deve ter cantado e não sei mais quem cantou com ela, tem N frases de adoração e de louvor. A minha alma engrandece ao Senhor. O Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o Seu nome. A Sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o Seu braço valorosamente. Ela reconhece o que Deus está fazendo, tem feito. Nós temos os pastores que voltaram glorificando e louvando a Deus. Meus queridos, é consequência natural quando você se aproxima do Senhor Jesus, quando você contempla as suas obras, quando você medita nesse livro. Eu digo se meditar, não ler. Ler é fácil, meditar é um passo a mais, onde você ouve a voz de Deus. A resposta é a adoração. Adoração é uma resposta àquilo que você tem descoberto de quem é Deus e o que Ele é, o que Ele faz. Aí a sua atitude é: eu quero adorar porque Ele realmente é Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é tudo. Os magos também, entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros entregaram-lhe. A adoração muitas vezes vem seguida de você entregar aquilo que Ele te deu. São os teus talentos, são os teus dons. E eu me alegro de ver uma igreja que sabe colocar à disposição de Deus. Mas eu tenho certeza que tem muito mais para ser dado. Isso é adoração, quando você está devolvendo aquilo que o Senhor te deu. E tudo vem de Deus. Então, quando nós entendemos, pessoa de Deus, nossa resposta de amor vai ser: tudo está aqui, Deus. Como aquela menina que numa tribo indígena foi ali a tribo, o missionário que estava ali, ensinou toda aquela congregação, comunidade a ofertar, a dizimar. E ela pequenininha, não tinha trabalho, não plantava nada. O que ela ia trazer? Os familiares trouxeram um pouco de legumes, um pouco de frutas e trouxeram daquilo que era o ganha-pão deles. E aquela menina foi chegando ali à frente, como todos os demais, mas não tinha nada na mão, mas tinha um cesto grande ali, e ela entrou dentro do cesto. O que representou aquilo lá? E o missionário falou: puxa, mas que bom, Thalita, que coisa linda que você fez. Ela falou assim: eu não tinha nada para ofertar, mas eu ofereço a minha vida. E é isso. Em última instância aí, é isso que Deus quer, é a sua vida. E com tudo aquilo que faz parte. Isso é a maior e mais linda adoração e louvor a Deus, quando você se entrega. E esses personagens que fizeram parte desse evento do Natal, eles souberam crer com simplicidade e humildade e adorar a esse Jesus. A profetisa Ana, havia uma profetisa chamada Ana, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Uma mulher também especial, já de idade, que adorava, adorava e adorava. Leiamos todos. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Três palavrinhas: alegria, admiração, adoração. Que seja assim o seu Natal, este final de ano, um coração alegre. Por quê? Por causa dos presentes? Por causa do Papai Noel? Por causa do Panetone? Por causa da pessoa do Senhor Jesus. Saiba admirar, gastar tempo para refletir na pessoa de Deus e nas coisas de Deus. E como resposta, adore ao Senhor. Desejo a todos um feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida. Desde você, criança, que já está dormindo, Deus abençoe. Até o mais idade aqui no nosso meio. E que o Natal, seu Natal, com a sua família, seja feliz, com a alegria do Senhor, contemplando a pessoa do Senhor e adorando verdadeiramente, entregando a sua vida e tudo que você tem porque é isso que no final vai contar. E você, que já tem o Senhor Jesus, vai passar a eternidade toda adorando, louvando esse Deus. Então é bom que comece aqui. E por toda a eternidade estaremos com Ele, porque Ele permanece igual. O único que regerá, Senhor dos Senhores, soberano, todo-poderoso. E a você, que ainda está começando a entender essas coisas de Deus, comece pelo arrependimento. Comece confessando os seus pecados, porque senão Natal não faz sentido. Aproprie-se desta verdade do Natal. Jesus Cristo veio para te salvar. Salvar dos teus pecados que estão te levando para longe de Deus. Mas eu tenho certeza que você quer ficar ao lado dele. Então, diga a ele: Deus, perdoa os meus pecados. Eu quero a salvação, quero estar contigo para todo sempre. Vamos ficar em pé, vamos terminar com uma oração. Fechar os nossos olhos e eu quero lhe dar alguns segundos para que você diga em poucas palavras alguma coisa silenciosamente a Deus antes de sair desse salão, antes de aí perdermos talvez o foco agora com algumas conversas gostosas que fazem parte também, mas diga alguma coisa, talvez alguma resposta que você tem que dar a Ele, seja um arrependimento, seja: Deus, eu quero te admirar mais, eu quero ler mais a tua palavra, eu quero me relacionar melhor com o Senhor, eu quero abandonar alguma coisa que não está sendo uma coisa de adoração. Diga a Ele alguma coisa que está aí no seu coração, que o Espírito falou com você. E em seguida eu vou terminar com uma oração e vamos cantar um hino logo mais. Senhor Deus, juntos nós damos a nossa resposta a Ti, dizendo: Deus, Tu és o único Deus, vivo, eterno, Criador, Deus Espírito, que mandou Jesus Cristo a este mundo. Nós Te adoramos, Tu és o único Deus Santo, a quem nós queremos amar, adorar e servir. Recebe, Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor. Recebe as nossas vidas, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. E Deus, te damos graça porque podemos passar um final de ano com um Natal que faz sentido, que é mais do que presentes, mais do que alegria, comida, que é tão gostoso, mas é mais porque Tu és a essência da vida, Tu és a própria vida, e sem Ti nada somos e nada podemos. Ó Deus, graças te damos porque Tu te revelaste através do Teu Filho a cada um de nós. Obrigado porque essa salvação ainda está estendida nos nossos dias. E nós desejamos que neste Natal muitos entreguem as suas vidas a Ti. Nós desejamos, Deus, ver salvação. Salva, Senhor Deus. Continua sendo misericordioso, gracioso. E que pessoas próximas de nós se entreguem a Jesus e desfrutem também da salvação. Desfrutem desta paz com Deus, desta vida eterna. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, e para encerrarmos o hino 90, também um hino de Natal, voz de alegria, ouve, é Natal. Doce harmonia, som divinal, dos céus ecoa, nova tão boa, nasce Jesus, dai glória, nasce Jesus. Mais bonita vai ganhar uma bala ainda, hein?
Voz de alegria, ouve, é Natal, doce harmonia, som divinal, os céus ecoa, nova tão boa, nasce Jesus. Jesus.
última. Amém?
Amém?
Feliz Natal. Dê um abraço, um Feliz Natal para o seu vizinho. E o nosso culto aqui está encerrado. Deus abençoe.